Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Exomem. Capítulo 1. Primeiro. O desconhecido por ameno e formor vomoso vale ser peu rio das flores em cujas miras e a próspera Valença, a mais louçã das cidades rurais da província do Rio de Janeiro. As margens do pitoresco rio, outrora alcatifadas com os festões das acácias e as grinaldas de sempre vivas, cobrem-nas agora extensos cafezais e fábricas de importantes fazendas. A bordo do caminho que vivai de Valença a Ipiabas, cerca de 2 léguas da vila, demorava uma casinha rústica de porta e janela, inteiramente isolada. A pequena distância, na quebrada, via-se uma venda com pousos, onde frequentemente descansavam tropas e viajantes, e além para dentro descobria-se o teto de uma choupana. As matas adjacentes que então bordavam a edrada pertenciam à fazenda da Soledade, em cujas terras achava-se encravada a pequena situação. Em uma linda manhã de setembro, há 30 anos, 2 pessoas seguiam aquela vereda que enredava-se na mata, à esquerda da estrada. Aqui adiante era um menino de 13 anos, vivo e esperto, de agradável fisionomia, afogueada então pelo assodamento do passeio matinal, como pelo sainete de uma travessura de rapaz. A outra pessoa era uma encantadora moça de 20 anos. Arregaçando o vestido para acompanhar de perto o guia, mostrava o mais feiticeiro pé de menina, o qual apenas tocava a relva como se a afagasse, e logo fugia no passo rápido e sutil em que se embalançava o talhe aeroso. A semelhança dos junculhos agrestes que tremiam sobre a áfrea haste ao aflar do vestido de caça. O semblante formoso trazia-o banhado no riso que manava-lhe dos lábios floridos e lhe aljofravam de mimos as faces aveludadas de rossa pubescência. Nos olhos de ordinário afogados de inefável ternura, cintilavam-lhe naquele momento um raio de malícia e curiosidade. Ao cabo de algumas voltas a vereda surdia em um raleiro para logo embrenhar-se de novo na espessura. Por essa aberta avistava-se longe entre a folhagem a casinha rústica, assentada à beira da estrada. — Olha a casa, mana — disse o menino apontando. — Ali — exclamou a moça. — Não é cachoeira — o menino afirmou com um aceno de cabeça e continuou na batida em que ia. De repente, porém, estacou. E voltando-se para a irmã com o dedo atravessado na boca e um gesto brejeiro, murmurou-ta. — É — interrogou a moça trêmula de susto arrepiando o passo. Caminhavam agora os dois sem silêncio, não mais de corrida, porém a medo, em ponto e pé, de leve, para não estalar a folharada seca, e furtando o corpo aos galhos que podiam ramalhar. Chegou o menino a um fragueado que surgia da selva como um enorme réptil, e enfiou os olhos pela fenda estreita que havia no penhasco. Logo que afirmou a vista, dirigiu à irmã um aceno, recomendando-lhe ao mesmo tempo com gesto expressivo cautela para evitar o rumor. — Deixa-me ver, Carlinhos — disse a moça ansiosa e arredando o irmão. Lá perto do ribeirão. Jai, vi passando atrás da fenda do penhasco. O olhar da moça derramou-se por um prado que abria-se no seio da floresta às margens de um arroio. Era o sítio agreste e majestoso. A penha que emergia da mata formava o soco, onde assentava a sublinha cacaria da selva americana. Em face o ribeirão, despenhando-se da lapa, rolava em borbotões de espuma pela cachoeira. Ao lado jazia o tronco derreado de um grosso jataí que abatera ao peso da copa ingente a semelhança dos reis que sucumbem ao fardo da coroa. Ainda prostrado, porém, o monarca da floresta conservava a régia pompa. Arraigado ao solo sol pelos garfos de uma raiz, lançava ao ar um galho que frondava, árvore nova brotando a árvore mãe, e prometendo breve excedê-la na grandeza. Estava recostado no tronco do jataí, como em rústico espaldaí, um homem absorto na literatura do livro que tinha aberto diante do rosto e que às vezes pousava sobre os joelhos, engolfando o olhar no azul diáfano do horizonte. No momento em que os dois irmãos chegavam à hora da mata, o desconhecido erguia-se deixando o volume aberto em cima do tronco. Deu alguns passos pelo gramado e concentrou-se. Tumultuavam-se em seu espírito eias que perpassavam arrugando-lhe a fronte, como os lufos da brisa com a rufam a límpida face do lago. Nesse recolho, sua organização estava como refrangida para o íntimo. Mas quando logo depois, alçou o talhe, como se entrasse na possessão de si mesmo, ostentou-se a opulência de sua individualidade. Foi nesse momento que o viu a moça, e que sua imagem gravou-se-lhe para sempre na alma. Na flor da idade que expendia sua beleza varonil, tinha o mancebo a magnitude de compleição, a que se pode atingir o estalão da raça humana, sem agigantar-se. De grande estatura e porte amplo, a robuste de seu corpo, vazada no molde escultural da forma viril, era como que cinzelada pela flexibilidade dos movimentos e elegância do gesto. As inteligências superiores, como a daquele mancebo, debuxavam-se na estátua de argila que elas animam, e imprimem-lhes no vulto essa eloquência da forma que é a majestade do homem. A cabeça firme, e esse anunciava a ascensão da alma que se erige sobre a terra, projetando-se à eternidade e ao infinito. Era a fronte vasta e proeminente o sólio da razão augusta. Os serenos seriam os inalteráveis, banhados em profunda lindes nunca torvada pela menor sombra, iluminavam-se de luz etérea. Nas faces rígidas, ovais ligeiramente bombeadas, estampavam-se a placidez da consciência e a vontade inflexível. A boca de correto desenho, sacrário do verbo crudo, e via a flor d'alma, porém nunca desairava o riso animal. Ainda cerrada e muda, mostrava em seu harmonioso relevo o molde da palavra sublime. Sua mão nobre aliava a força supremacia do gesto com que a razão atesta o seu império. No pé de forma pequena e delgada, estava indicando a natureza que não dera a essa organização privilegiada um base para apoiar-se no solo, mas um haste sobre que se elevasse acima dos homens. O escultor que porventura desejasse plasmar no mármore a imagem dos antigos atletas que triunfaram ao mesmo tempo nos circos e nas academias, não acharia mais perfeito ideal desse consórcio da inteligência e da força que distinguiu o maior gênio da antiguidade, o divino Platão.